com ele ao telefone aqui, porque temos alguns assuntos bem importantes para tratarmos neste semana. Deputado Santini, bom dia!
Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Prazer muito grande poder falar com amigos e com todos aqueles que estão nos acompanhando.
Igualmente, os cuidados continuam por aí, deputado Santini?
Continuam, agora começaram a gradativamente estabelecer algumas regras aqui. O governo já comunicou aí em acordo com o comércio o uso obrigatório de máscara em todos os locais de Brasília. Então, começa gradativamente a retomar as atividades econômicas, porém é necessário que todos usem a máscara de proteção para se locomoverem dentro de transportes públicos, para frequentarem locais de aglomeração, inclusive sujeito a multa aqueles que descumprirem essa regra. E acredito que já aqui na próxima semana agora já tenhamos o comércio funcionando a pleno aqui na cidade, na capital federal.
É uma realidade, essa retomada no Brasil, gradativa e, acima de tudo, com todas as medidas de cuidado, né, deputado Santini? Não é exagero?
Não, eu não acredito em exageros, Paulo. Eu acho que nós estamos vivendo, graças a tudo aquilo que a gente fez no passado, aí, os números eles foram muito reduzidos daquilo que aconteceu no mundo afora, mas, volto a dizer, isso só foi possível porque tomaram as medidas de proteção antes, tomaram as medidas de cuidado, e naqueles casos eventuais em que essas medidas não foram observadas, acabou acontecendo a contaminação, a transmissão coletiva, como vem acontecendo aí em estados do norte, do nordeste, e até mesmo próximos da nossa cidade aí.
Bom, deputado, antes de a gente entrar diretamente em alguns assuntos, essa notícia que o senhor nos traz aí, dessa retomada, principalmente nos grandes centros, como na capital brasileira, ela é uma informação importante, porque a gente tem conversado muito seguido aqui com os empresários da nossa área moveleira, a qual você conhece muito melhor do que eu, e eles já demonstravam essa preocupação: olha, é bom que Lagoa está voltando e tal, mas nós, aqui como a produção, nós precisamos que o Brasil, de um modo geral, dê uma voltada, senão eles teriam que parar aqui também nos próximos dias, né, deputado?
Sem dúvida, porque produção sem consumo, ela empilha depois na ponta, ela acaba não tendo o efeito. Isso certamente para nossa matriz produtiva aí, que é o setor moveleiro, tem sido um prejuízo incalculável, né, Paulo? A gente sabe que o setor industrial da Lagoa Vermelha não começou a pagar a conta ainda do coronavírus. A conta do coronavírus vai ser cobrada a partir do segundo semestre, para esse setor. Esse setor é um dos setores que vai ter um baque muito grande, né, porque ele precisa de aquecimento no setor da construção civil, ele precisa de aquecimento em outras áreas da economia para que esse setor possa ser aquecido também. Não tem como você injetar dinheiro direto, né, na veia do setor moveleiro. Você precisa fazer com que outros setores estejam bem para que esse possa ter resultado positivo também. E isso é uma preocupação que a gente tem conversado bastante aí com os empresários e também com os funcionários aí da área industrial. Todos sabem que para que uma relação de trabalho ela seja positiva, precisa dos dois lados fortalecidos, né? Não existe só o lado do capital fortalecido se o lado do trabalho estiver enfraquecido, e o contrário também. Não adianta ter um polo de trabalho maravilhoso se não tiver empresa para entregar. Então precisa equilibrar esses dois pontos. E eu acho que essa conta ainda não chegou. Para a área econômica, essa conta vai chegar agora a partir do segundo semestre, que é o momento que nós vamos precisar que o país esteja harmonizado, que o país esteja caminhando juntos, né, que a gente possa pensar num Brasil melhor e não num governo melhor ou num partido melhor. A gente precisa pensar num Brasil melhor, e isso dá trabalho, isso pressupõe horas de diálogo, de conversa, e é esse ponto que a gente precisa fazer chegar aqui no Brasil.
Seguramente. Bom, deputado, a Câmara aprovou uma linha de crédito para micro e pequenas empresas pedirem empréstimos. Não é isso, deputado?
Esse é um anseio antigo, já que as micro e pequenas empresas vinham com muita justiça reclamando da falta de atenção para esse setor, que é o setor que mais emprega no país, né, Paulo? Se você for parar para pensar, entre todas as indústrias que nós temos em Lagoa Vermelha, e separar e pegar todas as micro e pequenas empresas que nós temos, desde aquelas familiares que têm um CNPJ para trabalhar, até aquelas que empregam 4, 5 ou 10 pessoas, se nós somarmos, nós vamos ver que as micro e pequenas empresas elas têm um volume de empregabilidade muito maior do que o setor industrial, do que o setor do aço, do metal mecânico no Brasil. E esse setor é um setor que vinha e que ainda está desassistido nesse momento, porque é aquele setor que muitas vezes vende durante o mês para poder comprar no mês seguinte. Né? Trabalha com um dinheiro muito apertado, com pouco capital de giro, com pouco acesso a crédito, quando consegue acesso é um juro caro. E aí foi então aprovado um projeto de lei do senador Jorginho Melo aqui, que permite que se busque até 30% do faturamento da empresa do ano anterior em recursos com juros subsidiados aí pelo governo para capital de giro e para garantir que não haja desemprego também nesse setor tão importante da economia.
É importante porque dá realmente uma perspectiva melhor. Bom, sobre ainda essa questão, quais são os próximos passos então agora, deputado?
Olha, o projeto voltou para o Senado, porque quando chegou do Senado ele veio com uma série de situações que a equipe econômica do governo disse não. Falou, olha, se for dessa forma, não vai vingar, o projeto não vai acontecer. Nós não vamos ser parceiros, nós não vamos arrumar os recursos, nós não temos condições de bancar essas exigências. E aí, então, o projeto na Câmara foi, com base na conversa com a equipe do ministro Paulo Guedes, foi buscando ajustes, foi diminuindo valores. No projeto do Senado era 50% o valor que poderia ser retirado, que eu acho que seria o valor justo, o valor importante nesse momento, mas a equipe econômica disse, olha, baseado nos números, na quantidade de empresas que tem, se isso for aprovado dessa forma, não vai ter dinheiro. Então não adianta, nós temos uma linda lei, uma lei maravilhosa sem execuibilidade. Então vamos baixar para 30, que 30 a gente consegue. Vamos ver a questão da taxa, do juro, e foi se ajustando esses pontos para que chegasse na aprovação da Câmara dos Deputados. Agora o projeto precisa voltar ao Senado, para que o Senado diga, ok, concordo, está bem, entendi, e após isso vai a sanção presidencial. E caso o Senado não concorde, ele vai fazer novamente a matéria como veio de lá, e aí vai para a sanção da forma como o Senado entender, porque é sempre assim, a casa que toma a iniciativa é revisada pela outra casa, mas não tem a palavra final. A revisão precisa ser concordada pela outra casa. É um sistema lento, até às vezes eu diria burocrático demais para determinadas situações, né, Paulo? Mas é o sistema que se tem, o sistema bicameral é isso. E aí joga para o presidente e o presidente decide. Se sanciona da forma como está ou se veta determinados pontos. Quando o presidente veta aqueles pontos, o Congresso tem a prerrogativa de concordar ou derrubar aquele veto. A gente espera que isso seja aprovado com muita rapidez, com muita agilidade, porque veja bem, o segundo auxílio emergencial que nós aprovamos ainda não foi sancionado. E o primeiro, as pessoas estão tendo ainda dificuldade de receber esse recurso. Então é importantíssimo que isso seja feito com muita brevidade, né? Que isso seja feito com muita rapidez nesse processo. Como esse sistema virtual nos tira um pouco a mobilidade de conversa, de diálogo, de articulação, as coisas são mais lentas, elas ficam mais no âmbito dos presidentes das casas e por vezes a gente acaba até perdendo o time dessa aprovação e dessas aprovações.
Pois é, em relação até essa questão, deputado Santini, pelo que está acompanhando aí, essa questão do coronavírus, ela está realmente travando? Pode haver alguns atrasos na votação de matérias aí?
Sempre tem, né, Paulo? Sempre tem. Nós temos um tema ontem à noite na reunião que a gente costuma ter aqui com alguns parlamentares independentes, né? Nós tivemos uma reunião ontem com um grupo de parlamentares e botamos na mesa a frustração com relação à reforma tributária. Este era um tema que podia estar perfeitamente sendo trabalhado dentro do coronavírus, dentro do processo de isolamento. Porque ele é um tema de revisão. Nós estaríamos apenas revisando determinadas leis, determinadas propostas, determinadas sugestões que chegaram aí na PEC na PEC do Baleia ou na PEC do Raul, então isso não teria necessidade de termos um rito normal trabalhando. Mas, infelizmente, toda a energia do Congresso foi jogado para dentro da discussão do coronavírus e das crises que vem se estabelecendo dentro do governo. Isso é muito ruim para o país. Nós temos matérias importantes que precisam ser aprovadas, nós temos medidas provisórias que precisam ser aprovadas, medidas de autonomia do Banco Central, medidas da economia, medidas de regularização fundiária, medidas que vêm não só em socorro da saúde, que é de extrema importância, acho que toda a energia nossa deve estar realmente voltada para a questão da saúde, mas sem esquecer da economia, sem esquecer do agro, sem esquecer da reforma tributária, como eu disse, tudo isso aí precisa de agilidade, precisa de um socorro que quando a gente consiga alinhar o bico desse avião, que a gente já saia em ponto de decolagem e que não fique aquela amarração, aquela linha de espera para levar mais 6, 8 meses aí para o Brasil começar a andar. Só para corrigir, Paulo, aqui, na verdade, ele foi aprovado no Senado e sexta-feira foi para sanção já. Já foi para o presidente fazer a sanção do projeto de socorro das empresas aqui.
Ah, opa, então já está um pouco mais adiantado, né?
O Senado aprovou na sessão do Itaú de sexta-feira.
E em relação algumas repercussões que estão tendo, até o deputado Santini comentava sobre isso, que tem movimentações que acontecem no governo que não podem estar interferindo no ritmo da própria Câmara. Tem percebido que há um movimento muito intenso nesse sentido da repercussão das mudanças no governo, principalmente dos ministros aí, deputado Santini?
Não tenha dúvida, né, Paulo, que uma decisão dessa envergadura, num momento como esse, no estado que o Brasil se encontra, ela vai sempre trazer resultados negativos ao governo. Nós não estamos falando da queda de um ministro, nós estamos falando da saída de uma marca ou de um conceito internacional que detinha o ministro Sérgio Moro. Não era tão somente o ministro do governo que disse, olha, não aguento mais, estou cansado, vou me embora. Que por si só já seria grave. É um ministro que veio, quando chegou, mais festejado do que o próprio presidente da República. Se as pessoas lembrarem um pouquinho da história, os dois ministros que entraram no governo, que foram muito comemorados essa chegada, foi o general Santos Cruz, que foi o primeiro a se indispor ali com o gabinete liderado pela família Bolsonaro, e o segundo foi o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Mandetta foi mais uma questão conceitual de forma de agir. O Mandetta tinha um pensamento de uma linha mais horizontal de isolamento, e o presidente tinha uma linha que seria a linha mais vertical, ou liberação gradativa do processo, enfim, esse processo foi desgastando, foi se tornando, chegou a um ponto que os dois já não conseguiam mais conviver. Mas o ministro Sérgio Moro, ele foi um ministro que até quinta-feira, ainda se via, e muitos, não foram poucos, muitos twitters foram feitos logo após a primeira notícia saída, como se fosse mais uma manobra para desestabilizar o país, uma manobra para desestabilizar o governo, chamando de responsáveis jornalistas, de responsáveis deputados, de responsáveis todos aqueles que alertaram para a eventual saída do ministro, inclusive até de forma muito agressiva, em alguns setores, dizendo que a culpa do dólar ter caído, do dólar ter subido e das bolsas terem caído, foi dessa notícia mentirosa, enfim. E quando se viu, o ministro vai e faz aquela coletiva que surpreendeu a todos. Não há uma pessoa dentro dessa esplanada que não tenha ficado surpresa com a forma como o ministro anunciou a sua saída, e automaticamente, quase que instantaneamente, após a fala do ministro, ele passou a se tornar o inimigo público número um do país. Ele passou da condição de super-herói para a condição de vilão, com uma rapidez assustadora nas redes sociais. Todo o currículo, toda a história, toda aquela defesa que se fazia, que se tinha, aquele entrosamento em relação ao ministro Sérgio Moro, do nada, como se do nada fosse, passou a ser atacada e desconstruída sistematicamente aí pelo gabinete, pela mídia ligada ao presidente. E me impressiona muito isso. Me impressiona essa forma, esse poder que existe de construir e de destruir uma imagem quando essa imagem não caminha alinhada com o que pensa a presidência da República. Isso é muito perigoso. Eu disse ontem, nessa mesma reunião, que se observarem as minhas redes sociais, eu não me manifestei sobre o ocorrido nas redes sociais. Primeiro porque eu acho que eu não preciso me manifestar, eu não tenho necessariamente que escolher um lado. Eu preciso é pensar no país. E nesse momento é o que mais me preocupa, é o país. Segundo, porque escolher um lado nesse momento é muito perigoso do ponto de vista de se saber o que de fato está acontecendo, o que de fato motivou essa saída. Se as acusações que o ministro Sérgio Moro fez forem acusações infundadas, esse ministro cometeu o maior crime que se pode cometer na história da República, da Nova República. Ele, na condição de ministro da Justiça, ele gravou o presidente da República, na condição de ministro da Justiça, ele desconstituiu a autoridade do presidente da República, porque é sim prerrogativa do presidente da República nomear, desnomear, compor o seu governo, governar com plenitude, isso é prerrogativa do presidente. Agora, como eu disse ontem, se for verdadeira as acusações que ele traz e apresenta, e caso venha apresentar provas com relação a isso, ele não apenas pediu demissão do governo, ele leu a sentença que pode condenar o presidente da República, ou o governo do presidente da República, ao fim. Isso é muito grave. Tudo que nós não precisamos, tudo que nós não teríamos que ter nesse momento é esse processo de desconfiança que possa gerar, inclusive, um processo de impeachment do presidente. E isso me preocupa muito, Paulo. Me preocupa porque tenho certeza que, assim como eu, 70% dos brasileiros não está preocupado com a ideologia de quem governa. 70% está preocupado é com a economia do país, é com a geração de emprego, é com o sucesso do nosso Brasil. E muito pouco se interessa aqui, a nós especialmente, quem vai ser o próximo projeto de poder dessa nação. Que partido vai estar governando? Quem será o presidente da República? Nós queremos alguém que, de fato, faça o Brasil andar, crescer, se desenvolver, ganhar confiança no mercado, expandir seus negócios, como vinha acontecendo e como vem acontecendo, por exemplo, no setor do agro. O setor do agro é um setor que não se abalou com a questão da crise do corona. Continua as exportações, continua crescendo, continua exportando, continua produzindo, como mesmo diz os trabalhadores do agro, o agro não para. Né? Então, esse setor é um setor que, certamente, é o setor que todos sonham. O setor do polo moveleiro gostaria que estivesse assim, o setor do aço gostaria que estivesse assim, o setor automobilístico gostaria que estivesse assim. E para isso precisa de estabilidade política para esse momento. E o processo de impeachment nessa hora é talvez o pior dos momentos da história em que pese o impeachment ter se tornado um remédio genérico para dissolver qualquer crise que se estabeleça em Brasília.
Importante essa cautela e essas ponderações aí, deputado. Obrigado pela disponibilidade e uma boa semana de trabalho aí, viu?
Obrigado, Paulo. Eu agradeço a todos. Continuem contando comigo. Hoje eu vou tratar diretamente com a diretoria da Caixa Federal sobre uma série de denúncias e de pedidos de socorro que me chegaram aqui, Paulo, que é com relação a não conseguir receber o benefício em outro banco. Aparece no aplicativo da Caixa aí que o dinheiro foi transferido para o banco da sua preferência e quando vai no banco da sua preferência, lá da sua conta, o dinheiro não chegou. Então, se alguém aí tiver com essas dificuldades, estiver passando por isso, por gentileza, comunique na nossa página lá, coloque lá os seus dados no privado, manda uma mensagem no privado, coloca lá CPF, coloca o nome completinho, que nós vamos mais tarde ver com a Caixa Federal o que é que está acontecendo com esse dinheiro, porque é que esse dinheiro não está chegando na conta. E também com relação ao aplicativo da Caixa Tem, que parece que muitas pessoas não estão conseguindo concluir o processo de instalação. Chega nessa hora, o programa trava e não deixa dar sequência no projeto. E aí não vai funcionar. Porque o recurso, o projeto tem que ser aprovado, mas as pessoas têm que ter o acesso ao recurso e isso não está acontecendo por aquele certo. Grande abraço a todos, uma ótima semana e sigam contando conosco aqui.
Tá bom, obrigado, deputado Ronaldo Santini, diretamente de Brasília, participando com a gente aqui no Conectado. Voltamos já.
Produção Rural, oferecimento. Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046.
Aliato Diesel, às margens da BR-285. Sates, é nutrição vegetal que transforma.
AgroLagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividades na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. AgroLagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046.
O que você precisa na sua máquina? Mais desempenho? Mais economia? Venha para Aleato Diesel. Reprogramação eletrônica e chip de potência. Peças e serviços para tratores e colheitadeiras. E agora também, conserto de bombas e bicos injetores e todo o sistema Common Rail. Aleato, fone 3358-1212. Plantão 99181-1669. Às margens da BR-285, em frente à Cantina Romã.
Rindo sozinho, compadre?
É, compadre. Investi em nutrição vegetal na lavoura e o feijão rendeu muito mais esse ano.
Ah, é? Me conta.
Ah, usando o Fuland, o Sturd, o Vitafol e o Nodular da Sates, a produção foi 13% maior.
Olha, com essa fórmula secreta eu também ia estar rindo sozinho.
Não é fórmula, é Sates.
A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma.
Tua Rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor.
Itália Supermercado. Toda semana com grandes promoções. Você também pode conhecer nossas ofertas e variedades. Contamos com açougue, padaria, fruteira e uma vasta linha de bebidas. Esperamos você. Faça uma visita. Itália Supermercado. Aberto de segunda a sábado e aos domingos até o meio-dia. Rua Jacques Garcês, no bairro Gaúcha. Fone 3358-2870.
Promoção é na DL. Revise seu veículo. Suspensão, freios, troca de óleo, geometria e balanceamento. Pagamento em 4 vezes no cartão, sem entrada e sem juros. Na DL Pneus é assim. Serviços de qualidade e facilidade de pagamento. Então, está esperando o quê? Passe na DL. Afonso Pena, fone 3358-1362.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Loja 4 Estações. Prova que o barato ainda existe. Móveis Popular, tudo para mobiliar sua casa. Crediário próprio e excelentes condições de pagamento. Casa São Paulo, qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso.
Eu quero estar.
A loja 4 Estações está com uma promoção, o desconto é o tamanho do seu pé. Aproveite para facilitar a sua vida em tempos de crise. Loja 4 Estações, prova que o barato ainda existe.
When you look so good, pain in your face doesn't show.
Casa São Paulo tem uma infinidade de mercadorias, cheia de bom gosto e qualidade, com preços inigualáveis, além do atendimento diferenciado e as melhores condições de pagamento. No pagamento à vista, sempre tem ótimos descontos e muitos brindes para você. Casa São Paulo, na Rua 7 de Setembro, Quadra Paraíso. Servindo bem para servir sempre e com a tradição dos preços baixos.
Móveis Popular.
Móveis Popular há mais de 40 anos, acreditando no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. A Móveis Popular firmou parceria com grandes empresas e ampliou o mix de produtos em móveis prontos e planejados, sempre com os melhores preços em roupeiros, cozinhas, colchões e uma infinidade de produtos. Preços e prazo super especial. Móveis Popular, na Afonso Pena.
Móveis Popular.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
8 horas. Notícias da hora. Oferecimento: conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 meses. A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais do banco. Esses depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai desta segunda até o dia 5 de maio. O levantamento da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins desta segunda-feira aponta que há mais de 2 milhões e 900 mil casos confirmados de coronavírus e mais de 206 mil mortes em todo o mundo por complicações da Covid-19. Quase um terço de todas as confirmações de casos de coronavírus do mundo está nos Estados Unidos. O país tem cerca de 965 mil confirmações e ao menos 54 mil mortes. Se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Tua rádio, a rádio do teu tempo. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal encaminhou neste domingo uma carta pública ao presidente Jair Bolsonaro, na qual a entidade pede autonomia financeira para a Polícia Federal e o estabelecimento de um mandato para o diretor-geral da instituição. A associação também solicita que Bolsonaro firme um compromisso público, dizendo que o novo diretor-geral terá total autonomia para formar equipe, sem obrigações de repassar informações ao governo federal e abrir ou intervir em investigações conforme interesses políticos. Notícias da hora. Oferecimento. Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 meses. Notícias da hora. Uma produção da Central de Conteúdo da tua rádio.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Próxima edição às 9 horas.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa em até 36 vezes, incluindo 6 meses de carência. A contratação é simples. Basta acessar o app Banrisul Digital Office Bank no menu Empréstimos e selecionar a opção BNDES Folha de Pagamento. Acesse banrisul.com.br/folha e saiba mais. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Lagoa Vermelha, polo moveleiro do Rio Grande do Sul. Apresenta o showroom de fábrica Treve Sul. Móveis com preços diretos de fábrica. Várias marcas e várias empresas. Roupeiros, estofados, cozinhas, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais. Pagamento em até 10 vezes no cartão e entrega em casa. Conheça nossa loja pelas redes sociais. Showroom de fábrica Treve Sul, Rua Júlio Vanzin. Fone WhatsApp 997026921.
Curta a vida a cada momento. Seja feliz em qualquer lugar. Vá pra onde o vento te levar.
Atenção! A clínica do Dr. César Nezelo e Dra. Rosângela Nezelo comunica que está atendendo no prédio do Sindicato Rural. Clínica Dr. César Nezelo, cardiologista, e Dra. Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes e contato, está à sua disposição na Rua José Bonifácio, prédio do Sindicato Rural, sala 23, no piso superior à loja Hering. Marque sua hora pelo fone 335.